Olá, eu sou o João Aldeia. Sejam bem-vindos a este primeiro momento de reflexão aprofundada da cadeira Sociedade Portuguesa Contemporânea. Numa cadeira com este nome, nós temos necessariamente de começar por discutir o significado desta expressão, da expressão Sociedade Portuguesa Contemporânea. Temos de pensar um bocadinho sobre o que é que significa isto da sociedade portuguesa e o que é que significa isto, de uma sociedade contemporânea. E neste sentido, eu vou falar-vos um bocadinho hoje, das ideias de sociedade nacional e identidade nacional. Necessariamente, para falar destas ideias de sociedade e identidade nacionais, vou ter que falar num conjunto de outras ideias que de algum modo enquadram estas duas. Entre outras, talvez de modo destacado, as noções de modernidade, nacionalidade, nacionalismo e, inevitavelmente, também a própria ideia de Estado-nação. Nós, ao longo desta discussão, vamos, espero eu, entender como é que esta noção de sociedade tem sido, de alguma maneira, delimitada, quer sociologicamente, quer politicamente, recorrendo às fronteiras administrativas, às fronteiras jurídico-político-administrativas dos Estados-nação modernos. E, portanto, isto dá origem a esta ideia de que existe uma e só uma sociedade portuguesa. Tal como dá origem à ideia de que existe uma e só uma sociedade espanhola, uma e apenas uma sociedade francesa e por aí adiante. Esta vai ser uma discussão longa, porque isto é um tema importante. E, portanto, dividi em duas partes. Nesta primeira parte, eu vou falar-vos destas ideias de sociedade e de identidade nacionais de modo mais geral. E no fecheiro áudio, seguinte, procurarei de alguma maneira concretizar estas ideias especificamente para o caso português. Portanto, já não vou falar só na próxima discussão áudio, da sociedade e da identidade nacionais em geral, mas vou falar especificamente da sociedade e da identidade portuguesas. E para fazer isto, para ter estas duas discussões, ou esta discussão em duas partes, eu vou apoiar-me sobretudo em dois textos importantes. Hoje vou basear-me naquilo que vos vou dizer, vou basear-me sobretudo numa obra clássica sobre a formação das nações, sobre o nascimento dos nacionalismos, uma obra que foi originalmente publicada por Benedict Anderson em 1983. Vou obviamente recorrer a outras obras, a outros autores, mas a referência fundamental que vou utilizar ao longo da discussão de hoje será o livro Comunidades Imaginadas, que tem o subtítulo apropriado Reflexões sobre a Origem e Expansão do Nacionalismo. Portanto, como vos disse, é um livro do antropólogo Benedict Anderson, que está publicado em Portugal nas edições 70. Na próxima discussão, na segunda parte desta discussão, quando abordar especificamente o caso português, vou apoiar-me num livrinho pequenino, mas num livrinho muitíssimo importante. Portanto, chamar-lhe livrinho é só mesmo devido à sua dimensão, não devido, à sua relevância. É um livro, do historiador José Matoso, que foi publicado pela Gradiva em 1998, com o título A Identidade Nacional. Ora, estes são dois livros profundamente compatíveis, são dois livros que de algum modo podem ser percebidos como complementares. Enquanto que Benedict Anderson nos vai fornecer um argumento geral sobre o nacionalismo, sobre a emergência das nações modernas, já o José Matoso vai, de algum modo, concretizar uma parte substancial deste argumento para o caso especificamente português. São, como vos disse, dois textos, de algum modo, compatíveis, complementares. São dois textos que desconstroem de modo crítico estas ideias de sociedade nacional e de identidade nacional. De modo crítico no sentido sociológico, filosófico do termo, não no sentido de dizer mal, mas no sentido de uma crítica que, de algum modo, serve para desfazer aquilo que nós achamos que é natural, que é óbvio. Uma crítica que desconstrói aquilo que nos é familiar. E esta postura, portanto, esta postura reflexiva crítica, esta postura de desconstrução crítica do que nos é familiar, é, espero eu, algo que nos vai acompanhar nesta cadeira ao longo do semestre e idealmente que nos acompanhará ao longo das nossas vidas em tudo aquilo que fazemos. Antes de entrarmos nesta discussão sobre a identidade nacional, as sociedades nacionais, os nacionalismos, os Estados-nação modernos, é importante, apesar de tudo, falarmos um bocadinho do que é que entendemos exatamente por contemporaneidade, nesta expressão sociedade portuguesa contemporânea. Portanto, como vos disse, nós, no fundo, esta discussão em duas partes, é aqui uma tentativa de desmontar esta expressão, sociedade portuguesa contemporânea. E, portanto, temos necessariamente de dar um sentido a esta noção de contemporaneidade. A contemporaneidade não é sinónimo de atualidade. Portanto, o contemporâneo não é o atual. O contemporâneo não é o aqui e agora. O contemporâneo, pelo contrário, é algo que, de alguma maneira, tem um certo valor heurístico, portanto, tem um valor de descoberta que nos permite dar um sentido a alguma coisa. Contemporâneo tem este valor heurístico para compreender o presente. Contemporâneo é, de alguma maneira, aquilo que nos elucida sobre o que é o presente. Contemporâneo é aquilo em que nós, de alguma maneira, intelectualmente, mas também empaticamente, nos revemos. Revemo-nos naquilo que é contemporâneo, mesmo que aquilo que é contemporâneo possa já ter acontecido há vários séculos. Mesmo tendo acontecido há vários séculos, mesmo não sendo atual, continua como contemporâneo a permitir-nos dar um certo sentido ao presente, a dar um sentido ao que é atual. De alguma maneira, nós podemos caracterizar o contemporâneo como o grande escritor italiano, Italo Calvino, caracterizou os livros clássicos num magnífico ensaio, cuja leitura eu recomendo, que se chama, precisamente, Porquê Ler os Clássicos? Diz-nos Calvino, e cito, o nosso clássico, digo eu, tal como o nosso contemporâneo, mas diz-nos o Calvino, o nosso clássico é o que não pode ser-nos indiferente e que nos serve para nos definirmos a nós mesmos em relação e, se calhar, até em contraste com ele. Neste sentido, do Calvino, para compreendermos o contemporâneo, nós, de alguma maneira, temos de contextualizar o presente num conjunto de tendências histórico-políticas mais amplas. Portanto, o passado é uma parte fundamental daquilo que é o contemporâneo. É porque nós não podemos compreender o presente sem conhecermos e compreendermos o passado. E, portanto, nesta lógica, com esta acessão de contemporaneidade, a sociedade portuguesa contemporânea não nasce num vazio histórico. Não é um ponto de ruptura com o passado que torna o passado irrelevante. O Portugal contemporâneo, a sociedade portuguesa contemporânea, sem dúvida nenhuma que rompe em pontos específicos, em pontos particulares, com algumas tendências e alguns acontecimentos do passado. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade portuguesa contemporânea é o resultado de certos caminhos coletivos, sociais, que foram tornados possíveis, impossíveis, ou que foram tornados prováveis ou improváveis, por um conjunto de factos históricos que são mais ou menos recuados. E, portanto, o passado é fundamental para entendermos o presente. O passado é uma parte do contemporâneo. Desde logo, Nós não conseguimos entender a sociedade contemporânea sem entendermos o nosso passado relativamente recente, nomeadamente o passado do século XX. Mesmo tendo passado meio século, desde o 25 de Abril de 1974, esta experiência de uma ditadura violenta, como, enfim, todas as ditaduras são violentas, mas esta experiência da ditadura do Estado Novo, que durou outro meio século, portanto, entre 1933 e 1974, mas podemos recuar o Estado Novo até ao golpe de Estado Militar de 28 de maio de 1926, esta experiência de ditadura, mesmo meio século depois, continua a influenciar de modo mais ou menos profundo, de modo mais ou menos explícito, um conjunto de características de Portugal e dos portugueses. E isto mesmo nesta terceira década do século XXI em que estamos a viver, 50 anos depois da revolução que abre espaço para a democracia e acaba com a ditadura. Portanto, o contemporâneo não é sinónimo de atual, mas mantém, apesar disso, uma relação estreita e uma relação tensa com a atualidade. Contemporâneo e atual não são a mesma coisa, mas ligam-se de maneiras às vezes pouco óbvias, de maneiras às vezes conflituais, portanto, entram em choque o contemporâneo e o atual, de outras vezes o contemporâneo alimenta o atual, mas independentemente da relação ser conflitual ou ser assim produtiva, do contemporâneo alimentar o atual, independentemente disso, há sempre uma relação. O atual depende sempre, de alguma maneira, do contemporâneo. E, portanto, deixem-me continuar com esta analogia entre o que o Italo Calvino dizia dos livros clássicos, para pensarmos aqui um bocadinho esta questão da contemporaneidade. Diz-nos o Calvino, é clássico, estou a citá-lo, portanto, ele diz-nos que é clássico e, reitero, portanto, podemos dizer o mesmo do que é contemporâneo. É clássico o que tiver tendência para relegar a atualidade para a categoria de ruído de fundo, mas ao mesmo tempo não puder passar sem este ruído de fundo. E diz-nos ele ainda, é clássico, obviamente, é contemporâneo. Diz-nos ele, é clássico o que persistir como ruído de fundo, mesmo onde dominar a atualidade mais incompatível. Ora, isto significa que este atual, portanto, este aqui e agora que nos preocupa, é obviamente importante, mas este aqui e agora, este presente imediato, não elimina as tendências e as características histórico-políticas mais vastas da sociedade portuguesa. Pelo contrário, muitas vezes, esta atualidade tem uma forma concreta na exata medida em que ela é moldada por estas tendências histórico-políticas mais amplas da sociedade portuguesa. Portanto, a atualidade assume, de algum modo, uma forma concreta na exata medida em que é moldada pelo contemporâneo. Pensemos em alguns exemplos concretos. Pandemia da Covid-19. Um exemplo que todos conhecemos bem. Ora, a pandemia de Covid-19, e tudo o que está à volta desta pandemia, confinamento, etc., não anula a história longa de precariedade, de baixos salários, exploração patronal, desigualdades de classe, que são características estruturais da sociedade portuguesa. Nada disto acabou com a pandemia da Covid-19. Pelo contrário, os efeitos da pandemia, de alguma maneira, inscreveram-se nestas características e acabaram por magnificar, ampliar estas características da sociedade portuguesa, estas características de algum modo, da sociedade portuguesa contemporânea. Ainda que tenham também, se calhar, de alguma maneira, pelo menos em parte, transformado estas características da sociedade portuguesa contemporânea sem, repito, as terem eliminado. Pensemos noutro exemplo. A recente ascensão eleitoral da extrema-direita em Portugal não é compreensível sem enquadrarmos esta ascensão na experiência ditatorial do século XX ou mesmo na história da colonização portuguesa. Quer a experiência da ditadura, quer a história da colonização, são fenómenos que, ao longo das décadas e dos séculos, moldaram as subjetividades dos portugueses. Entre outras coisas, promoveram um conjunto de características xenófobas e nacionalistas, promoveram uma valorização de lideranças autoritárias, promoveram uma dose considerável de desconfiança pelo funcionamento da política representativa eleita e promoveram, em geral, uma certa dificuldade em lidar com a atribuição de direitos a sujeitos que, segundo um critério ou outro, não encaixam no ideal, no imaginário branco, europeu, católico, heterossexual e assente numa certa ideia de família nuclear. Portanto, nós não conseguimos compreender nenhum destes dois exemplos contemporâneos, nenhum destes dois exemplos do nosso presente, sem entendermos o nosso passado. E, portanto, isto de algum modo torna, pelo menos uma parte, pelo menos certas características, certos momentos, certos factos históricos do nosso passado, em coisas profundamente nossas contemporâneas, mesmo que não sejam atuais. Mas deixemos a questão da contemporaneidade, portanto, do significado conceptual do termo contemporâneo de lado e passemos então a esta reflexão sobre o que é uma sociedade nacional. Portanto, algo que, repito, é obviamente fundamental para podermos compreender o que significa pensarmos sociologicamente na sociedade portuguesa. Ora, na modernidade, o Estado-nação, de alguma maneira, é tomado como o referencial fundamental, implícito ou explícito, do que é uma sociedade. Ou seja, de modo dominante, vigora esta ideia de que cada sociedade começa e acaba nas fronteiras administrativas de um Estado-nação. Portanto, há aqui uma sobreposição entre o conceito de Estado-nação e uma sobreposição entre o conceito de sociedade. Nesta lógica, o que é que se supõe? Supõe-se que no interior das fronteiras jurídico-político-administrativas de um Estado-nação específico, podem haver certas diferenças de classe, podem haver certas diferenças de género, podem haver certas diferenças étnicas, etc. Mas que, apesar destas diferenças, nós no interior dessas fronteiras conseguimos encontrar uma identidade nacional que é comum a todos os indivíduos. Pelo menos que é comum a todos os indivíduos que, num dado momento histórico, são nacionais dessa sociedade e estão a viver dentro dessas fronteiras. Isto significa que esta ideia de identidade nacional é sempre excludente. Ou seja, a identidade nacional baseia-se sempre num conjunto de exclusões. A identidade portuguesa, espanhola, enfim, qualquer uma, qualquer identidade nacional é o que é. É caracterizável, de um certo modo, na medida em que pode ser distinguida de todas as outras identidades nacionais. Dito de outro modo, esta identidade nacional ou esta ideia de identidade nacional contrapõe-se de modo fundamental às outras identidades nacionais que estão fora das fronteiras desse Estado-nação, que são tomadas como sendo as fronteiras de uma sociedade. E, portanto, todas estas identidades nacionais são delimitadas por fronteiras. Quais? Pelas fronteiras da sua própria sociedade, que são pensadas como sendo equivalentes às fronteiras do seu próprio Estado-nação. As fronteiras da sociedade portuguesa, logo da identidade portuguesa, são delimitadas pelas fronteiras do Estado-nação de Portugal, tal como as fronteiras da identidade francesa e da sociedade francesa são delimitadas pelas fronteiras do Estado-nação França. E, portanto, na modernidade, a sociedade, de alguma maneira, acabou por ser compreendida como algo que não tem uma autonomia real fora dos limites de um Estado-nação. E, portanto, as fronteiras da sociedade foram tornadas idênticas às fronteiras do Estado-nação. E, portanto, é daqui que decorre esta ideia de que a sociedade portuguesa, no fundo, é o quê? É um conjunto de instituições, um conjunto de indivíduos que, de algum modo, existe precisamente dentro das fronteiras do Estado-nação de Portugal. Ora, esta ideia de sobreposição entre a sociedade e o Estado-nação leva a uma conceptualização limitada do significado empírico da sociedade. Esta sobreposição entre a sociedade e Estado-nação põe-nos perante uma ideia limitada de sociedade. E esta ideia limitada de sociedade não pode passar sem reflexão crítica. Portanto, nós temos que olhar criticamente, como vos disse há pouco, crítica no sentido sociológico, desconstruir aquilo que nos é familiar, que nos parece óbvio. Nós temos que olhar criticamente para esta ideia de que a sociedade e o Estado-nação, no fundo, se sobrepõem e têm as mesmas fronteiras, começam e acabam no mesmo local. Esta ideia é limitada porque nós sabemos que existe um conjunto de processos sociais que têm uma escala que é diferente da escala do Estado-nação. Ou seja, há vários processos sociais que têm uma amplitude que é muito inferior à amplitude do Estado-nação, portanto, ocorrem, por exemplo, à escala de uma região, de uma cidade, de um bairro, mas há também um conjunto de processos sociais que têm uma amplitude que é muito superior à de qualquer Estado-nação. Portanto, são processos sociais que são transnacionais. E temos também, muitas vezes, um conjunto de processos sociais que acabam por passar as fronteiras entre dois ou mais Estados e afetam zonas específicas desses Estados, de cada um desses Estados, mas não afetam a totalidade de nenhum desses Estados-nação. E, portanto, quando nós limitamos a nossa concepção de sociedade às sociedades nacionais, nós deixamos de ver isto tudo. Daí que esta ideia de sobreposição entre as noções de sociedade e a noção de Estado-nação, se for tomada sem o devido espírito crítico, se for aceita sem a reflexão sociológica crítica, nos limite profundamente à análise e nos impeça de compreender coisas importantes no mundo. Nada do que eu vos estou a dizer significa que o Estado-nação, a nacionalidade e, de modo derivativo, portanto, esta concepção de uma sociedade nacional sejam ficções irrelevantes. Portanto, nada disto é irrelevante. Portanto, estas ideias têm consequências materiais, têm consequências cognitivas, têm consequências emocionais no cotidiano dos indivíduos. Aquilo que é importante, e talvez o passo fundamental para a desconstrução crítica destas noções e para a desconstrução crítica da noção de sociedade nacional, é nós entendermos que não há nada natural, primordial, essencialista, nestas formas de organizar a vida humana. Portanto, nesta ideia de que a vida humana é organizada socialmente em termos de uma nação, de uma sociedade nacional, que corresponde a um Estado-nação. Portanto, não há nada de natural, não há nada de óbvio, não há nada de essencialista ou primordial nesta forma de entender o mundo e nesta forma de organizar socialmente o mundo. E é importante nós termos em mente, ao longo desta cadeira, e não só, mas a nível imediato, é importante termos em mente, nesta cadeira, que estas ideias não têm nada de natural. Ora, não têm, e a investigação histórica mostra-nos isto. No campo da investigação histórica sobre a formação dos Estados-nação moderna, nós identificamos, assim, em linhas gerais, com alguma simplificação, mas em linhas gerais nós podemos identificar assim duas grandes posições: a posição primordialista, portanto primordialismo, e a posição voluntarista, portanto voluntarismo. A posição primordialista, no fundo, é aquela que considera que as nações têm uma existência histórica antiga, têm uma existência histórica centenária ou milenar, portanto existem, as nações atuais existem há séculos ou há milénios. Esta é a posição primordialista. Ao longo desse tempo, de acordo com a posição primordialista, foram ocorrendo um conjunto de eventos, um conjunto de acontecimentos factuais, portanto foram de facto ocorrendo esses eventos marcantes, que foram experienciados por uma população que estava nesses locais, e uma população que partilha uma identidade, que já partilhava uma identidade, portanto, uma população que partilha uma identidade antiga, que se baseia aqui num conjunto de características identitárias fundamentais, a língua, a cultura, a etnia, etc., que, de algum modo, distingue essa população dessa nação de todas as outras populações que existem no mundo. Ora, no polo oposto, nós temos a posição adotada nesta unidade curricular, porque é a posição historicamente correta, temos a posição voluntarista. A posição voluntarista que considera que os Estados-nação modernos são entidades historicamente recentes. Ou seja, de acordo com a posição voluntarista, os Estados-nação modernos só nasceram lentamente, algures entre o século XVIII e o século XIX. Em alguns casos nasceram bastante mais tarde do que isto, mas os Estados-nação que nós utilizamos como referência, França, Alemanha, Inglaterra, Itália, no caso português um bocadinho mais tardio, mas enfim, os Estados-nação centrais no sistema mundo moderno, nascem neste período. E nascem neste período, de algures entre o século XVIII e o século XIX, através, não de uma qualquer ou de um qualquer ímpeto natural de uma população que já existia, de uma população nacional que já existia e que criou um Estado, mas pelo contrário, nascem na inexistência de uma tal população nacional, nascem através de um conjunto de esforços políticos, ativos, para criar um conjunto de instituições administrativas de escala nacional, que não existiam, mas também, portanto, os Estados modernos nascem aqui entre o século XVIII e o século XIX, através desta estratégia de criação de instituições administrativas de escala nacional, mas também através de um esforço político de criação retrospectiva de uma história nacional e de uma identidade nacional. Uma história nacional e uma identidade nacional que não existiam antes do século XVIII ou do século XIX, dependendo do Estado, que foram criadas nesse momento histórico e que foram, de algum modo, criadas para trás. Portanto, retrospectivamente, o Benedict Anderson, portanto, o autor do livro As Comunidades Imaginadas, É um autor-chave desta segunda escola da investigação histórica sobre a formação dos Estados-nação modernos, portanto, desta escola voluntarista. Portanto, no livro que eu mencionei, Benedict Anderson defende que as nações são comunidades imaginadas. Portanto, o título do livro é retirado deste conceito que ele utiliza para caracterizar as nações. As nações modernas são comunidades imaginadas em que sentido? Elas são imaginadas no sentido de que, ao contrário daquilo que acontece numa pequena aldeia, nas nações modernas, nenhum dos seus habitantes conhece todos os outros, ou sequer conhece a maioria dos outros. Mas, apesar de não conhecer a maioria dos outros habitantes dessa nação, todos os habitantes dessa nação sentem que partilham algo abstrato, mas algo, com todos os outros habitantes dessa nação. Portanto, eles sentem que têm em comum uma identidade nacional. Indivíduos que nunca se viram, nunca falaram, nunca falarão e nunca se verão. Ao contrário do que acontece numa comunidade não imaginada, como é o caso da pequena aldeia, em que todos os indivíduos podem conhecer uns aos outros cara a cara e falar uns com os outros. E, portanto, os seus laços na pequena aldeia decorrem destas suas relações históricas cotidianas. Não se passa isso no caso da comunidade imaginada, que assenta neste sentimento de estar ligado a alguém, a um conjunto de outros, que eu não conheço nem nunca vou conhecer. Ora, as nações são comunidades imaginadas, segundo Benedict Anderson. E são imaginadas como? São imaginadas como sendo, simultaneamente, soberanas e limitadas. As nações são imaginadas como sendo soberanas porque, de algum modo, considera-se que um Estado-nação, ou uma nação, tem o direito de se governar a si mesma, sem ingerência externa, portanto, sem ingerência de outra nação. Isto, este direito de autogoverno, portanto, considera-se que isto é assim, portanto, mesmo que este autogoverno seja de algum modo transferido de um povo abstrato que não se governa a si mesmo para alguém ou para algo que supostamente o representa, portanto, um rei, um presidente. É isto que garante, de algum modo, o autogoverno interno daquela nação, organizando-se este autogoverno de vários modos possíveis, mas sem ingerência de outro Estado-nação, e, portanto, é isto que torna essa nação soberana, governar-se a si mesma. Mas as nações são também imaginadas como sendo limitadas. São imaginadas como sendo limitadas porque, como Anderson nos lembra bem, não há nenhuma nação, por maior que ela seja, por mais imperialista que ela seja, não há nenhuma nação que se conceba como abarcando todo o planeta. As nações são limitadas porque só fazem sentido, sendo maiores ou mais pequenas, mas só fazem sentido na medida em que estão em relação com outras nações. E, portanto, segundo Benedict Anderson, mas também segundo outros autores, Ernest Geller, etc., os Estados-nação são, sem dúvida, um produto da modernidade. Portanto, os Estados-nação modernos são entidades e ideias historicamente recentes, antes dos séculos XVIII, XIX, por aí, não existia nenhuma identidade à escala das fronteiras de uma nação, como a entendemos hoje. Não existia nenhuma identidade à escala das fronteiras de uma nação que fosse partilhada pelas várias categorias sociais que existem dentro dessa nação, pelas várias classes sociais que existem dentro dessa nação. Portanto, não havia algo que fosse sentido como uma identidade partilhada por elites e classes populares. Caso existisse nessa nação, antes do século XVIII, XIX, algum tipo de sentimento nacionalista, Este era maioritariamente um sentimento reservado às elites. Às elites políticas, mas também às elites intelectuais. E era um sentimento nacionalista de pouco alcance. Portanto, não se expandia à esmagadora maioria da população que residia dentro desse território nacional. Ora, como é que este sentimento de partilha de uma identidade nacional nasceu, então? Ao longo do século XVIII e, sobretudo, ao longo do século XIX, na Europa, mas também em várias das suas antigas colónias, como é o caso dos Estados Unidos da América, houve diversas elites que desenvolveram esforços políticos significativos para criar e, de algum modo, naturalizar uma identidade nacional que fosse partilhada por todas as classes sociais dentro das fronteiras administrativas então vigentes dos vários Estados-nação. Isto implicou várias coisas, mas implicou, desde logo, promover um conjunto de sentimentos de comunalidade, um sentimento de que há algo em comum, algo partilhado entre os habitantes de um Estado. Portanto, foi preciso criar uma identidade partilhada, uma identidade nacional, o que implicou eliminar uma multiplicidade de identidades locais que existiam dentro das fronteiras desse Estado. Ou, pelo menos, se não as eliminou, implicou reconfigurar estas identidades locais para que elas se tornassem em algo que não se opunha à nação, que não se opunha à identidade nacional, mas que fosse, pelo contrário, no fundo, uma idiosincrasia dentro da nação. Para que este sentimento de comunalidade, este sentimento de partilha de uma identidade nacional, e este suavizar ou mesmo esta eliminação das identidades locais fosse possível, foi necessário recorrer a diversas estratégias, estratégias que são estratégias políticas. Ora, uma das ferramentas fundamentais neste processo de imaginação de uma história e de uma identidade nacionais foi a criação, a invenção e a disseminação de mitos fundadores. Mitos fundadores do Estado-nação. Mitos fundadores da nação. Portanto, que tiveram de ser não só criados, como disseminados à escala da população que vivia dentro das fronteiras desse Estado-nação. E, portanto, tiveram de ser disseminados, perdão, algo que foi muito facilitado por outra coisa que estava a acontecer neste mesmo momento histórico, que foi o desenvolvimento massificado da imprensa escrita. Portanto, ao contrário daquilo que acontece de acordo com a posição primordialista, nesta posição voluntarista, os grandes eventos históricos fundadores de uma nação são algo que é imaginado a posteriori. Eles não retiram o seu valor do momento em que ocorrem. Estes eventos históricos fundadores são imaginados muito depois de terem ocorrido, séculos depois, e são, de algum modo, narrativamente transpostos para o passado. E como acontece com todos os mitos, também com os mitos fundadores, no limite é razoavelmente irrelevante se estes existiram ou não, se estes aconteceram ou não. É razoavelmente irrelevante para este processo que os mitos fundadores de uma nação, de um Estado-nação, tenham uma existência histórica factual. Ou seja, podem ter ou podem não ter. Pode ter acontecido algo factualmente semelhante ao que é relatado, ao que é narrado, desde que os membros de um Estado-nação conheçam a história que é contada. E, sobretudo, aquilo que importa é que eles conheçam esta história, baseada em eventos historicamente factuais ou não, mas que conheçam esta história e, sobretudo, que a reconheçam como sendo a sua história comum. É fundamental neste processo que cada indivíduo que vive dentro de um Estado-nação, cada nacional, reconheça esta mitologia nacional como sendo a sua história. Vamos tomar rapidamente o caso português como exemplo. Portanto, é razoavelmente irrelevante que no século XIV tenha havido uma padeira em Alvesbarrota ou um nobre chamado Nuno Álvares Pereira. É razoavelmente irrelevante que eles tenham existido ou não. É razoavelmente irrelevante que eles tenham sido corajosos ou cobardes, que tenham lutado ou não lutado contra soldados do Reino de Castela, não contra soldados nacionais espanhóis, porque Espanha também não existia enquanto nação neste período histórico do século XIV. É razoavelmente irrelevante que esta padeira e este nobre tenham lutado por sentirem que era o seu dever fazê-lo, o seu dever para com o rei, para com a nação, ou simplesmente tenham lutado porque, enfim, não queriam morrer, queriam salvar a sua própria vida. Tudo aquilo que importa para que estes mitos sejam eficazes, tudo aquilo que importa é, por um lado, a crença partilhada pelos portugueses nesta narrativa mitológica que é criada em torno de cada um destes eventos históricos ou ficcionais, mas é preciso que se acredite neles. E, por outro lado, importa a inserção de cada um destes mitos na narrativa mitológica mais ampla da criação e do desenvolvimento da nação portuguesa. Portanto, há uma trama mitológica mais vasta. E cada um destes eventos com significado mítico, acaba por ser de algum modo incluído nessa trama mitológica mais vasta. E tem que ser, porque senão não faz parte dela. E neste contexto, são particularmente relevantes os mitos fundadores. Portanto, não o relato de acontecimentos históricos ou fictícios, como o da Padeira de Alvesbarrota ou de Nuno Álvares Pereira, que não são mitos fundadores, são parte do processo de desenvolvimento da mitologia nacional, da história nacional, mas não são mitos fundadores. O mito fundador é literalmente aquele que funda a nação. Os mitos fundadores são particularmente relevantes neste processo mitológico, neste processo de construção de uma identidade nacional, neste processo de imaginação das nações. São particularmente relevantes porque, de alguma maneira, eles funcionam como aquele acontecimento que cria a história nacional. E, portanto, sendo o acontecimento criador da história nacional, o mito fundador é também aquele acontecimento que, de alguma maneira, valida a existência de uma identidade nacional. Uma identidade nacional que, curiosamente, é sempre corajosa, é sempre predestinada por deuses, etc. Portanto, independentemente da identidade nacional de que nós estamos a falar, há aqui um conjunto de características que são razoavelmente comuns, como podemos ver, por exemplo, quando há uma guerra entre dois países e ambos consideram ter ali um espírito, predestinação histórico-mítico divina para ganhar aquela mesma guerra. E, portanto, as identidades nacionais têm várias coisas em comum entre elas, o que também nos obriga a pensar. E, portanto, é razoavelmente irrelevante, a nível dos mitos fundadores, E a nível dos nossos mitos fundadores, portanto, pensando aqui no caso português, é razoavelmente irrelevante que o Afonso Henriques tenha existido ou não, que tenha sido boa pessoa, má pessoa, que tenha sido um herói, que tenha sido um burguesso que a única coisa a querer era ter mais uns servos da gleba para poder aprender. Aquilo que importa para a formação da identidade nacional e para a fundação, para a imaginação da nação, é que, sobretudo, graças a um conjunto de esforços levados a cabo desde o final do século XIX e, sobretudo, durante o Estado Novo, seja expectável que todos os portugueses saibam que o Reino de Portugal foi fundado por Afonso Henriques e que foi fundado em 1743 e, para isto, acho que todos temos na ponta da língua a mnemónica que aprendemos do, e quem não sabe esta data não é bom português, que no fundo é só uma maneira de nos ajudar a recordar esta identidade nacional. É só um instrumento, mais um instrumento, do processo de imaginação de uma identidade nacional e de uma nação. Ora, os mitos são importantes, mas só têm algum efeito se eles conseguirem, de algum modo, serem inscritos em algo que as pessoas possam ver ou ouvir. No limite, um mito só existe se as pessoas o conhecerem, e para o conhecerem têm que ver ou ouvir não só o relato desse mito, ou, enfim, ou o relato desse mito ou algo que represente esse mito. E é por isto que este desenvolvimento da imprensa foi fundamental neste processo de imaginação das nações. De algum modo, seria difícil que o processo de imaginação das nações tivesse ocorrido antes de haver condições tecnológicas que permitissem ligar os espaços que estão dentro das fronteiras do Estado-nação. E um dos instrumentos fundamentais, tecnológicos fundamentais, desta ligação é precisamente a imprensa escrita. A imprensa de massas permitiu disseminar um imaginário, uma história, uma memória. Permitiu disseminar uma identidade nacional dentro das fronteiras do Estado-nação e, portanto, permitiu apresentá-la repetidamente a toda a população que vivia dentro dessas fronteiras desse Estado-nação. Sobretudo a partir do século XIX, a imprensa escrita passou a apresentar relatos de um conjunto de assuntos que são definidos, ou que foram definidos, como tendo interesse e um alcance nacionais. Portanto, assuntos que passam a ser apresentados aos indivíduos como algo que, de algum modo, afeta todos os cidadãos nacionais. Mesmo aqueles que, até esse momento, não tinham qualquer conhecimento dos assuntos que eram relatados na imprensa ou não sabiam que isso os afetava de alguma maneira. E convenhamos que estes indivíduos não sabiam que estes acontecimentos nacionais os afetavam no seu cotidiano, em grande medida, porque até este momento histórico, na prática, estes eventos ditos nacionais afetavam pouquíssimo as suas vidas cotidianas. Ora, a imprensa foi importante neste processo, mas se os mitos só são eficazes se forem vistos ou ouvidos, e a imprensa é importante para isto, também a imprensa escrita só é eficaz como ferramenta de criação de uma identidade nacional, se os habitantes dessa nação souberem ler. Portanto, em grande medida, foi isto que levou a um esforço político, neste período histórico, para aumentar a taxa de alfabetização. Algo que, convenhamos, ocorreu de forma muito heterogénea em países diferentes. Em Portugal, nós só em meados do século XX é que ultrapassámos a barreira dos 50% de indivíduos alfabetizados. E, portanto, esta escolarização das massas populares foi um elemento fundamental deste processo processo de formação da identidade nacional e de disseminação da identidade nacional. Isto porque, por um lado, a escola ensina as pessoas a ler, e, convenhamos, para as elites manterem a sua posição privilegiada, convém que a escola ensine pouco mais do que isto, mas, sobretudo, a escola, para além de ensinar a ler, torna possível transmitir o imaginário partilhado da nação e torna possível um processo de socialização como membro dessa nação. Portanto, voltando ao exemplo de há bocado, possibilitou desde logo que em Portugal, a escola possibilitou que desde logo em Portugal, a data 1143 seja decorada com o auxílio da mnemónica. Quem não sabe esta data não é bom português. Convém ter em mente que este período histórico, portanto, século XVIII, século XIX, é um período histórico marcado por elevadíssimas taxas de analfabetismo. Mas, apesar disso, há um crescimento da taxa de alfabetização que é verificável em vários países nesta altura. E mesmo quando isso, portanto, mesmo quando se trata de uma alfabetização que é, está a crescer de modo lento e que ainda chega a poucas pessoas, portanto, é percentualmente reduzida a população dentro daquelas fronteiras nacionais que sabe ler. Mesmo quando isto acontece, algum aumento do número de indivíduos alfabetizados, em números absolutos, um aumento em números absolutos, permite que mais gente possa ler e possa partilhar aquilo que leu com quem não sabe ler. O exemplo típico será o exemplo dos padres que sabem ler e passam informação às pessoas da pequena aldeia. Portanto, um exemplo historicamente recuado, mas que vos permite entender este fenómeno. Ora, tudo certo. É importante a imprensa escrita, é importante a escola, a alfabetização, mas as mitologias nacionais não se inscrevem só em palavras. Portanto, elas têm que ser vistas, ouvidas. E, portanto, não só em palavras, mas a mitologia nacional também se inscreve em imagens. E diz-nos o Benedict Anderson que aqui são particularmente importantes os museus, onde a história e, portanto, a identidade nacional está exposta, mas também aqueles monumentos que são definidos como tendo valor nacional. Portanto, aqueles monumentos que têm um valor nacional porque foram, ou são apresentados como sendo, o cenário de eventos históricos ou que simbolizam esses eventos. Portanto, imaginem estátuas de figuras do imaginário nacional. Mas há pelo menos dois outros instrumentos que são fundamentais para imaginar uma identidade nacional. Portanto, a par dos mitos, da imprensa, da escola, dos museus, dos monumentos, há dois outros instrumentos que me parecem particularmente relevantes aqui, ainda que Benedict Anderson não lhes dê particular atenção no livro Comunidades Imaginadas. São estes instrumentos o exército, também de algum modo a polícia, mas sobretudo o exército, e a taxação fiscal. Vamos primeiro olhar aqui um bocadinho para o exército. Ora, Max Weber, grande sociólogo da viragem do século XIX para o século XX, de que muitos de vós já ouviram falar, espero que se lembrem dele. Max Weber, numa conferência que proferiu em 1919, com o título A Política como Vocação, ele define o Estado como, cito, aquela comunidade humana que dentro de um determinado território, o território é um elemento distintivo, reclama com êxito para si o monopólio da violência física legítima. Ora, até o século XVIII, na Europa, a maioria dos exércitos era composta por soldados esporádicos, no fundo. Ou seja, havia alguns soldados profissionais, mas, enfim, eram claramente uma minoria. O que se passava era que havia uma necessidade pontual de soldados e Contratavam-se mercenários ou então arregimentavam-se camponeses. Nem que fosse à força, pelo medo ou pela fome. Mas neste período, a partir do século XVIII, à medida que se vão formando e estabilizando os Estados-nação na Europa, sobretudo na Europa Ocidental e na Europa Central, foi-se tornando necessário ter algo diferente. Este exército esporádico já não serve. O Estado-nação está a estabilizar-se e, portanto, é necessário constituir um exército permanente que fosse controlado de forma central. Era necessário constituir este exército permanente controlado de modo central por dois motivos. Para proteger a pessoa ou as pessoas que controlavam a partir do centro este exército e impedir que dentro do território nacional outros se opusessem, e porque à volta deste Estado-nação estavam outros Estados-nação a emergir e, portanto, o exército permitia também uma defesa ou um ataque na relação com o exterior. E, portanto, neste contexto já não era viável aquilo que existia na Idade Média. Portanto, a forma como os exércitos existiam na Idade Média. Na Idade Média o que se passava era que um senhor feudal que funcionava como primus inter pares, no fundo arregimentava, muitas vezes à força, mas arregimentava os seus servos da gleba, constituía um pequeno exército de emergência quando precisava, e de uma forma ou de outra ele forçava os outros senhores feudais, que eram seus súbditos, a fazerem o mesmo nas suas terras. Portanto, os senhores feudais, que eram súbditos do primus inter pares, cada um na sua terra, também ele arregimentava, à força, se fosse preciso, os camponeses, e assim cada um destes pequenos exércitos ia alimentar, aumentar o exército liderado pelo primus inter pares. Mas na Europa moderna o contexto é muito diferente deste. Portanto, os exércitos permanentes profissionais, exércitos permanentes profissionalizados, expandem-se e eles passam a ser completamente controlados por um poder central. Isto é importante por vários motivos. Desde logo é importante porque o exército permite algo semelhante àquilo que a escola permite. Ou seja, tal como acontece na escola, também na caserna do exército, é possível transmitir e incorporar o imaginário nacional. Entre outras coisas, a caserna é um instrumento de socialização, é um instrumento de subjetivação, ou seja, na caserna são criados certos tipos de sujeito. No caso, são criados súbditos de um reino e posteriormente são criados cidadãos, mas em qualquer um dos casos, na caserna há um processo de criação de membros de uma comunidade nacional. Este é, aliás, um dos propósitos do serviço militar obrigatório. Portanto, o camponês da pequena aldeia vai entrar na caserna precisamente como camponês da pequena aldeia. Mas quando terminar o seu serviço militar, ele vai fazê-lo já não como camponês da pequena aldeia, mas como português. Ou espanhol, ou francês, ou italiano. Enfim, variará de estado para estado. Mas para além deste processo de socialização, para além deste processo de socialização como membro de uma comunidade nacional, o exército cumpre outras funções importantes para a criação de uma identidade nacional. O exército, mas também a polícia, permitem, obviamente, exercer a repressão contra manifestações de outras identidades. De outras identidades que, de algum modo, se opõem à identidade nacional. Permite reprimir estas outras formas de identificação. Desde logo, a simples existência do exército e da polícia muitas vezes acaba por inibir ou por impedir a emergência pública de
outras formas de identificação opostas à da identidade nacional. Inibe esta emergência pública pelo receio de repressão.
O Peter Berger e o Thomas Lupman, portanto, sociólogos do século XX, autores de um livrinho, A Construção Social da Realidade, um livrinho importante, livrinho, novamente, no sentido de ser relativamente curto, digo dele o mesmo que disse da Identidade Nacional do José Matoso, portanto, é um livro muitíssimo importante, mas é pequenino e, portanto, é só uma caracterização da sua extensão. Mas dizem eles, a respeito desta capacidade de repressão, que, cito-vos, quem tem o maior cacete tem maior probabilidade de impor as suas definições da realidade. E, portanto, ter o exército à sua disposição permite ao poder central, que se assume como aquele que tem o direito de governar o que se passa dentro das fronteiras de um dado Estado-nação, mas permite a esse conjunto de indivíduos, de algum modo, promover e manter a identidade nacional, também à custa da repressão daquilo que se opõe a essa identidade nacional. Mas deixemos, pelo menos para já, o exército de lado e falemos no último instrumento de promoção da identidade nacional de que vos vou falar. Portanto, eu dizia-vos há pouco que havia dois, para além dos mitos, da imprensa, etc., havia mais dois instrumentos fundamentais para o processo de imaginação das nações e da identidade nacional, aos quais Benedict Anderson não dá particular importância no livro Comunidades Imaginadas. Portanto, o exército e a taxação fiscal. Portanto, falemos um bocadinho desta agora. Norbert Elias, sociólogo fundamental do século XX, no livro magistral O Processo Civilizacional, lembra-nos que o Estado-nação moderno não tem só o monopólio da violência legítima de que falava Weber. O Estado-nação moderno tem também o monopólio da taxação fiscal. Ou seja, na lógica da modernidade, ninguém tem legitimidade para cobrar impostos para além do Estado. Ora, os impostos são uma invenção da modernidade. Na Europa pré-moderna, e noutros locais e noutros momentos históricos também, existiam tributos esporádicos, mas esta ideia de pagar um imposto monetário regular a um poder central era absolutamente impensável. E era impensável, desde logo, porque não havia nenhum poder central que tivesse capacidade administrativa, burocrática, para garantir a cobrança regular de impostos tal como nós os percebemos hoje. Ora, uma das razões pelas quais os impostos se tornaram vulgares foi já discutida, não é? Portanto, agora há um exército permanente, profissional, de grande dimensão. E, portanto, os custos deste exército, os custos de manutenção deste exército, de algum modo têm que ser pagos. Os impostos servem também para isto. Mas os impostos vão para além disto. Portanto, cumprem outros papéis na formação da identidade nacional. Os impostos, de algum modo, são pagos ao poder central, que representa a identidade nacional, e são cobrados em nome do bem-estar da nação. Portanto, os impostos acabam por cumprir eles próprios uma função socializadora. Eles não só financiam o Estado-nação, incluindo financiar os custos de promoção do imaginário e da identidade nacional. Pensem, pagar uma festa celebratória da identidade nacional. Os impostos não só fazem isto, como eles também acabam por querer criar um tipo de sujeito. Os impostos, no fundo, visam que os habitantes da nação sejam transformados em contribuintes. Portanto, transformados em indivíduos que devem algo ao Estado, que devem algo à comunidade nacional. Dívida é esta que o Estado
com a sua legitimidade, cobra de forma regular.
Permitam-me deixar-vos uma última precisão sobre este conceito de comunidade imaginada. As comunidades são imaginadas, não são imaginárias. Portanto, os Estados-nação são comunidades imaginadas. As nações são comunidades imaginadas. Não são as nações comunidades imaginárias. Uma vez imaginadas, estas comunidades existem no mundo material. Portanto, Anderson deixa muito claro que ser imaginado é diferente de ser inventado. A imaginação de uma comunidade é um processo contínuo, é um processo produtivo, portanto, produz essa comunidade. E, em geral, é um processo que assenta em algumas bases históricas factuais, mesmo que estes eventos históricos factuais sejam narrados de formas muito específicas. Lhes seja atribuído um significado que eles não tiveram no momento em que aconteceram historicamente. As comunidades imaginadas não são simplesmente aqui um conjunto de mentiras que as elites contam às massas populares, ainda que em alguns casos possam começar como mentiras. Mas mesmo que fossem, nós temos de aplicar às comunidades imaginadas, temos que aplicar às nações aquilo que em sociologia é conhecido como o Teorema de Thomas. Portanto, o Teorema de Thomas, nomeado a partir de dois sociólogos, portanto, William Thomas e a Dorothy Thomas, que avançaram o Teorema de Thomas no seu livro de 1928, The Child in America, Criança na América. Diz-nos o Teorema de Thomas: se os indivíduos definem situações como reais, elas são reais nas suas consequências. Significa isto que, se um conjunto de indivíduos acredita que uma comunidade nacional, que uma nação existe, essa nação existe. Lembrem-se do que aprenderam com Max Weber. Portanto, as ideias têm um conjunto de efeitos materiais nas vidas cotidianas dos indivíduos. As ideias têm consequências emocionais. E no caso do nacionalismo, este apego à nação é de facto sentido por milhões de indivíduos em todo o mundo. Portanto, as nações são comunidades imaginadas, mas não são imaginárias. Existem, foram imaginadas, mas existem. Isto não nega, contudo, que os Estados-nação modernos tenham sido imaginados. Eles são comunidades imaginadas e não se esqueçam disso. Os Estados-nação modernos não são factos naturais, não têm uma existência primordial, não são coisas naturais que estejam de alguma maneira para além da reflexão e da desconstrução crítica, no sentido de crítica de que vos falei no início. E isto, esta necessidade de desconstrução crítica, de algo que não tem uma existência primordial, aplica-se sem dúvida à sociedade portuguesa contemporânea e aplica-se a qualquer ideia de identidade portuguesa. Isto é importante em qualquer situação, esta ideia de reflexão crítica sobre estas questões é importante em qualquer situação. Eu argumentaria que talvez seja particularmente importante num momento histórico que é marcado pela ascensão de movimentos políticos de extrema-direita, que, como todos os movimentos políticos de extrema-direita fazem, apelam ao saudosismo de um passado predestinado de uma nação. E ao apelarem a isto, apelam de modo explícito ou implícito a todas as exclusões e a toda a violência que são inerentes a este sentimentalismo. Portanto, repito, em qualquer altura, mas porventura, em especial neste momento histórico, o significado de ser português tem tem de estar aberta à crítica sociológica. E para, seja para rejeitar, seja para suportar uma qualquer ideia de identidade portuguesa, nós temos de estar cientes dos factos históricos reais que marcaram a formação tardia de Portugal como Estado-nação, já no século XIX, já no final do século XIX, como veremos na segunda parte desta discussão. Este é um exercício crítico, no sentido sociológico, repito, da crítica que desconstrói aquilo que nos é familiar. E é este exercício crítico, sociologicamente crítico, que eu espero, repito-vos também, que nos acompanhe ao longo desta cadeira, ao longo deste semestre, e que eu espero que levem convosco quando esta cadeira terminar. Hoje ficamos por aqui, mas esta discussão, como vos disse, continua no fecheiro áudio seguinte, no qual procurarei concretizar muitas destas ideias que discuti de modo geral para o caso português.